Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros e Supermercados Guanabara. Frederico Feijó.
Olá, muito bom dia, região sul do estado. Sexta-feira, exatamente, ela chegou, a tão aguardada sexta-feira chegou. Sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020, está entrando no ar o Gaúcha Hoje, Zona Sul, especialmente feito para você, morador aqui do sul do estado, que está sintonizado na nossa Gaúcha Zona Sul 102.1 FM. Essa sexta-feira que começou agora há pouco, com o sol brilhando forte em Pelotas, nesse momento, Cassino, Praia do Cassino, nossa colega Joelen Soares está direto da Praia do Cassino, sol brilhando forte, o céu com poucas nuvens, amanhecer lindíssimo nesta sexta-feira, com certeza para começarmos o dia bem motivados, né? Quando temos uma sexta-feira, véspera de final de semana, e ainda o sol brilhando forte, é a receita para o sucesso, é a receita para o bom humor. Por isso, vamos começar com alto astral esta sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020. As temperaturas também são agradáveis, temos as temperaturas um pouco melhores, um pouco mais altas do que as registradas nos outros dias da semana. Neste momento, 17 graus em Pelotas, temos 17 graus em Rio Grande, as temperaturas variando pouco, a maior temperatura neste momento é em Turuçu, com 19 graus, e a menor temperatura é em Canguçu, com 14 graus. Essas são algumas das temperaturas aqui da região sul do estado, nesta manhã de sexta-feira. O Gaúcha Hoje, que tem um oferecimento de CC Seguros há 20 anos, deixando você sempre mais seguro. E Novo Guanabara, Domingos de Almeida, Pelotas, tem mais um lugar bom de comprar. Um abraço pro pessoal da CC Seguros, pro pessoal do Guanabara, então, que são os nossos parceiros aqui do nosso Gaúcha Hoje. Agora, 7 horas 13 minutos, vamos direto ao ponto.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Notícia triste para o Rio Grande do Sul. Morre o narrador esportivo Celestino Valenzuela, aos 92 anos, em Porto Alegre. Kathleen Moreira.
Oi, Fred. Bom dia para ti, bom dia para todos os ouvintes da Gaúcha Zona Sul. A gente começou a madrugada, né, com uma notícia triste. O narrador esportivo Celestino Valenzuela morreu nessa quinta-feira em Porto Alegre. Ele tinha 92 anos. Celestino, que ficou conhecido pelo bordão "que lance", que era usado toda vez que, durante uma partida de futebol, a bola passava perto ou batia na trave. Ele trabalhou em diversos veículos de comunicação aqui do estado, como as rádios Itaí, Farroupilha e também, claro, Rádio Gaúcha. Ele teve destaque também pela RBS TV e deixa a esposa Iris, os dois filhos César e Valena e dois netos. O seu corpo será velado hoje na capela histórica do Crematório Metropolitano de Porto Alegre. Tem mais detalhes sobre isso, né, para os fãs que quiserem fazer alguma homenagem, pelo telefone que está publicado lá em GZH e também ao longo do dia lá no site também teremos vários materiais para prestar devida homenagem. Homenagem ao Celestino, Fred.
A Polícia Civil prendeu em flagrante em Pelotas na noite de ontem uma técnica de enfermagem que aproveitava-se da sua condição de servidora pública para furtar e falsificar receitas médicas em Pelotas. A abordagem foi realizada no apartamento da suspeita enquanto ela realizava a compra de uma droga que atua no sistema nervoso para aliviar a dor. O uso contínuo causa dependência. A investigação teve início após o registro de uma ocorrência de furto por um médico. Conforme o apurado pela equipe policial, a suspeita teve acesso aos receituários médicos de medicação com controle, pois trabalhava no mesmo local que a vítima. Durante a semana, os policiais monitoraram a residência da suspeita, até que na noite de ontem, identificaram a entrada de um entregador de uma rede de farmácias. Os policiais ingressaram junto com o motociclista que fez a entrega e abordaram a suspeita na porta do seu apartamento. Ela confessou que falsificava as receitas utilizando receituários e carimbos de médicos locais no local onde trabalhava. Após os procedimentos, a mulher de 33 anos foi conduzida ao sistema prisional. Ela vai responder ao crime de uso de documento falso com pena de 2 anos a 6 anos de pena. Presos terão direito a uma visita por mês em locais com bandeira laranja e amarela a partir de hoje. Cid Martins.
O plano de retomada gradual das visitas nas 151 casas prisionais começa sexta, porém alguns presídios mantiveram a rotina de visitação antiga e por isso alguns locais vão começar a receber pessoas somente a partir de sábado. Mas 10 presídios da região central, incluindo Santa Maria, Júlio de Castilhos, São Cepé, apesar da bandeira laranja, só terão visitas dia 23 deste mês. Uma das exigências é estar na condição de bandeira laranja há pelo menos 2 semanas. As cadeias que estão nas áreas com bandeira vermelha não terão visitas presenciais e seguem as virtuais. Nas outras, cada preso pode receber uma pessoa a cada 30 dias. Em locais com bandeira laranja, é permitida apenas a visita social, sendo uma por preso e por hora. Na bandeira amarela, a visita social passa para 2 horas, mas também só com acesso de uma pessoa. A visita íntima será permitida por apenas 1 hora, mas o apenado tem que optar por um dos tipos. As visitas sociais serão no pátio, respeitando todos os protocolos, com avisos e orientações. Crianças, adolescentes, idosos, sintomáticos e grupos de risco não podem ingressar.
Após 2 dias de votação, a Chapa 1 venceu a consulta acadêmica na Universidade Federal de Pelotas. A chapa tem como indicado para ser o novo reitor Paulo Roberto Ferreira Júnior e Úrsula Silva como vice. Paulo Roberto representa a situação no FPEL e atualmente ocupa o cargo de chefe de gabinete do reitor Pedro Alau. Ele é professor do Centro de Desenvolvimento Tecnológico. Expectativa é que agora a Chapa 1 tenha o seu nome referendado no Conselho Universitário, lembrando que cabe ao governo federal a nomeação do novo reitor. INSS prorroga a interrupção do bloqueio de benefícios por falta de prova de vida. Laura Becker.
A portaria prorroga a interrupção do bloqueio do pagamento até o fim de novembro. Assim, os aposentados e pensionistas do INSS que não fizeram a prova de vida entre março e outubro deste ano não terão seus benefícios bloqueados. A prorrogação vale para os beneficiários residentes no Brasil e no exterior. De acordo com a portaria, a rotina e obrigações contratuais estabelecidas entre o INSS e a rede bancária que paga os benefícios permanece. Essa é a quarta vez que o procedimento é adiado por causa da pandemia da Covid-19.
Agora, às 7 horas e 18 minutos, o Brasil tem 152 mil mortos por Covid-19. Débora Cademartori.
O Ministério da Saúde informou que em apenas um dia, mais 713 mortes por coronavírus foram identificadas e notificadas pelos estados. Ao todo, 152.460 pessoas morreram por causa da Covid e outros 2.360 óbitos estão em investigação. O Brasil é o segundo país no mundo com mais mortes por coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos. São 5.169.000 infectados. E desses, 89% já estão curados, segundo o governo federal. Outros 417 mil brasileiros estão com o vírus ativo no corpo e estão em tratamento contra o vírus.
Para Brejeiro, com venda de arroz para supermercados e atacados, ligue 3303-6821. A previsão do tempo chegando aqui no Gaúcha hoje, com ele, Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Previsão indicando uma quantidade, digamos assim, bastante expressiva de ar mais seco e quente tomando conta do estado do Rio Grande do Sul. Chama a atenção essa expectativa que os prognósticos estão colocando de temperaturas mais altas aqui no estado, 25 para 26 graus, talvez 25, entre 25 e 26 aqui na capital, 26 para 27 dá para a gente esperar na região metropolitana. Na parte mais oeste do estado, junto à fronteira com a Argentina, parte mais quente, lá principalmente o Alto Uruguai, entre as Missões e o Alto Uruguai, 32, 33, acima de 30 graus em vários municípios. Isso é para a gente ter uma ideia da quantidade grande de ar quente que a gente já tem no oeste do estado. E esse ar quente, então, se espalha por sobre o estado do Rio Grande do Sul durante o dia de hoje, que amanhece, é claro, com uma sensação de frio em várias partes do estado. Amanhã tem previsão de chuva na fronteira oeste. É basicamente a área entre Uruguaiana até Alegrete, em direção a São Borja, Uruguaiana, Itaqui, São Borja, Uruguaiana, Quaraí até Livramento. Esta área ali deve ter alguma pancada de chuva. Livramento, Dom Pedrito, não sei se chega a Bagé, mas pode atingir algumas áreas de Bagé. Então esse é o trecho que a gente tem pancadas de chuva durante o período aí do sábado. No domingo, a situação está se complicando um pouco mais em vários prognósticos, mas tem a maior parte deles colocando a chuva no oeste. Como as temperaturas vão chegar a 30 graus e até passar dos 30 graus aqui em Porto Alegre, a gente sempre fica com o pé atrás. Por causa do calor, à tarde não dá para descartar uma pancada de chuva aqui na região, mas à tarde e uma pancada de chuva localizada. Nada além disso. E depois volta o calor com temperaturas altas e tempo seco no começo da semana que vem, segunda e terça-feira. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Valeu, Cléo Kuhn. Agora 7 horas 21 minutos no futebol. O Flamengo ficou no empate ontem contra a equipe do Bragantino pelo Brasileirão. Marcos Bertoncello.
Flamengo empata com o Bragantino no Maracanã em 1-1. E agora Atlético Mineiro, Inter e Flamengo têm 31 pontos. E o Galo segue na liderança pelos critérios de desempate. Felipão aceita o desafio e é o novo técnico do Cruzeiro. Aliás, o time mineiro que recebe o Juventude no Mineirão nesta sexta-feira.
Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você, porque ninguém dava nada por mim. Quem dava eu não tava afim. Até desacreditei. Já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar assim. Meu coração já estava aposentado, sem nenhuma ilusão. Tinha sido maltratado, tudo se transformou. Agora você chegou, você que me faz feliz, você que me faz cantar.
7 horas 23 minutos, Marisa de Azevedo Monte. Marisa Monte, nossa homenageada na trilha musical desta sexta-feira, sempre homenageando grandes artistas da música popular brasileira. Estamos homenageando uma das melhores vozes da música brasileira. Ela que já vendeu mais de 10 milhões de álbuns, ganhou inúmeros prêmios nacionais e internacionais, incluindo 4 Grammy Latino e ainda foi considerada pela revista Rolling Stone como a quarta maior cantora brasileira, atrás somente de Elis Regina, Gal Costa e Maria Bethânia. A grande Marisa Monte, começamos ouvindo na nossa trilha musical. Primeira música que estamos ouvindo da Marisa Monte é Ainda Bem. Agora 7 horas 24 minutos, temperatura em Pelotas é de 17 graus, em Rio Grande temos também 17 graus. Mande sua mensagem aqui para Gaúcha Zona Sul, nosso WhatsApp é 99950-9495. 99950-9495 é o WhatsApp da Gaúcha Zona Sul. Daqui a pouquinho tem mais uma entrevista na nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio Grande. Hoje vamos conversar com a Vera Maiorca, candidata à prefeita do PSOL. Entrevista conduzida por mim e também pelo grande repórter Gabriel Jacobsen. Por 15 minutos vamos ouvir as propostas da candidata a prefeita Vera Maiorca. Agora às 7 horas 25 minutos, o Gaúcha hoje faz um breve intervalo comercial nesta sexta-feira. Retornamos daqui a pouquinho com mais informações aqui na Gaúcha Zona Sul.
prefeito pra mim, Assis prefeito pra você, Assis prefeito, vamos eleger.
Olá pessoal, tudo bem? Eu e o Claudemir fizemos um projeto de governo sem promessas ilusórias, mas dentro da realidade e de um Rio Grande que é possível, com o objetivo de oferecer serviços públicos dignos e também de elaborar políticas públicas que venham promover o bem-estar e a qualidade de vida da nossa população. O meu nome é Assis Lilja e o meu número é 55.
F. Andrés, há mais de meio século operando no segmento de navegação de travessias, superando dificuldades sem comprometer a regularidade e a segurança no transporte. Na região sul, liga os municípios de Rio Grande e São José do Norte, transportando veículos de passeio e de carga com foco na segurança e eficiência, aliada à preservação do meio ambiente. Atuamos com locação de diversos tipos de embarcações. F. Andrés Travessias, a segurança no transporte é a nossa prioridade.
Tintas Killing, olha só quem tá aqui, pintou. Ele tem a nossa garra, nossa qualidade é o Tinga Pintor.
Sou eu mesmo.
Tintas Killing, pra dar show de futebol, o Tinga ninguém segura, Killing é show de pintura. Tintas Killing, a tinta gaúcha que é o show.
Eu assino embaixo.
Parque Una apresenta Unatox 2020. Inspire-se com quem já pratica a mudança que você quer para o mundo. 8 palestrantes, referências em suas áreas, trazendo suas experiências que repercutem no Brasil e no planeta. Dias 20 e 21 de outubro, às 17 horas, em formato online. Saiba mais e inscreva-se grátis em www.unatox.com.br. Unatox, a cada ato, um novo mundo.
Candidatos a vereador pelo PSD, 55. Max Carazai, 55555. Sandro Peraça, 55155. Juliana Bravo, 55888. Tom Garcia, 55055. Ricardo Silveira, 55977.
GZH, o meu lugar, em qualquer lugar. Assine e sinta-se em casa.
Quinzena da manutenção para roçadeiras Steel. Aumente ainda mais a vida útil da sua ferramenta com um serviço de qualidade garantida. Você pode fazer a revisão gratuita do equipamento, mesmo que ele não esteja mais na garantia. Essa vantagem é válida de 12 a 26 de outubro. Confira as lojas participantes em ofertas.steel.com.br e aproveite a oportunidade.
Olá! Eu sou Augusto César, sou casado com a Dulcinea Lamin e sou pai de 4 filhos, o Mauro, o Júlio, o Rafael e o caçula, o Augusto. Após uma vida inteira como militar morando em todo o Brasil, me apaixonei por Rio Grande e pela Praia do Cassino e a escolhi para viver e criar meus filhos. Para retribuir todo o carinho que recebemos dos rio-grandinos, assumo o compromisso de ajudar a cidade neste momento em que ela se encontra tão frágil.
Para prefeito, Augusto César, 25.
Agilidade.
Irreverência.
Humor.
Seriedade.
Notícia.
Informação.
Entrevista.
Opinião.
O assunto da sua timeline.
De segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã.
Comigo, Potter.
Comigo, Kelly.
E comigo, Davi Coimbra.
FM, AM, aplicativo, site, streaming, transmissão em vídeo, Sky, Net, Claro TV, Rede Gaúcha Sat. Gaúcha, em todas as plataformas, a fonte da informação. Aprofundando os assuntos do sul do estado, o Chamada Geral Zona Sul te deixa bem informado sobre o que está acontecendo na sua região. Com entrevistas, informações de trânsito, previsão do tempo e futebol. Chamada Geral Zona Sul, de segunda a sexta, às 11h20 da manhã. Gaúcha Zona Sul, sempre perto de você.
Sim. 7h29, de volta com Gaúcha hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, sempre oferecimento de CC Seguros, há 20 anos deixando você sempre mais seguro. Novo Guanabara, Domingos de Almeida, Pelotas tem mais um lugar bom de comprar. Temperatura agora em Pelotas é de 17 graus, em Rio Grande também 17 graus. E dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio Grande, vamos conversar hoje com a candidata Vera Maiorca, do PSOL. Essa entrevista que vai ter o tempo cronometrado de 15 minutos, por isso peço atenção ao candidato em relação ao tempo. Vai conduzir comigo as entrevistas o repórter Gabriel Jacobsen. Bom dia, Jacobsen, estamos aqui mais um dia.
Mais um dia, bom dia Fred, bom dia candidata que logo mais se apresenta para a entrevista de hoje e bom dia especial aos nossos ouvintes.
Com as regras todas explicadas, começo perguntando então à candidata Vera Maiorca sobre educação. Candidata, qual o seu plano para a retomada do ensino em Rio Grande e o que a senhora diria para as mães que não têm com quem deixar os filhos, precisam sair para trabalhar neste momento tão difícil? Tempo começando a valer a partir de agora. Bom dia.
Bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo. É uma questão bastante complexa em relação às crianças, à educação e o retorno às aulas. Bem, primeiro, essa é uma questão de responsabilidade do Estado. Nós defendemos que nenhuma escola seja aberta porque a pandemia não acabou, porque colocar em risco a vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos educadores e das educadoras, enquanto não houver segurança, enquanto não houver uma vacina, isto eu considero um crime, porque coloca em risco e pode levar milhares de pessoas à morte neste estado e nesta cidade e neste país. Então, o governo, os governos e o governo federal, ele tem que se responsabilizar por isso. É preciso que esta renda emergencial tenha um valor muito maior. Enquanto esta pandemia não terminar, enquanto não acabar, enquanto não houver segurança, que as mães e as crianças possam ficar em casa.
Candidata, mas focando especialmente na responsabilidade da prefeitura e pensando caso a senhora seja eleita, hoje a maior parte das atividades comerciais e das atividades sociais já retomaram, ainda que algumas parcialmente. O que a senhora fará com as famílias? Por exemplo, uma mãe solteira em situação de vulnerabilidade que todo dia precisa sair de casa para trabalhar e hoje não tem onde deixar o filho. O que a senhora diz para essa família?
O que eu digo para essas famílias em relação a tudo isso é que as vidas são essenciais. Isso, eu entendo o que tu estás dizendo. Eu entendo como esta mãe vai ficar em casa com as suas crianças e não ter o que comer. Eu entendo isso. Mas e aonde está a renda? A renda nacional que possa garantir esta mãe e estas crianças de permanecerem em casa? Aonde está a responsabilidade do governo federal? Dinheiro existe, e muito. Nós sabemos disso. Nós vimos e escutamos todos os dias aonde está parando o dinheiro deste país, nos bolsos de quem. Então, nós reafirmamos que o governo federal continue enviando para estas famílias uma renda compatível com as necessidades e que estas mães e estas crianças permaneçam em casa.
Candidata, focando especialmente nas atribuições da prefeitura sobre todos esses pontos que vamos tratar na entrevista de hoje. Universalização da coleta e do tratamento do esgoto. É uma das propostas que a senhora traz no seu plano de governo, prometendo também gestão pública e sem terceirizações. Qual o custo dessa proposta da senhora de universalização do tratamento de esgoto no município do Rio Grande e como a senhora vai viabilizar os recursos para isso?
Bem, primeiro eu preciso colocar aqui que nós do Rio Grande não vivemos numa ilha isolada e de que é impossível tratar as questões locais se não olharmos as questões nacionais. Então, não colocar aqui as responsabilidades do governo federal, ou seja, economizar as responsabilidades a nível federal, isto, na nossa opinião, nós do PSOL consideramos muito equivocado. A questão do saneamento básico é uma questão de saúde pública. Os recursos precisam existir e nós precisamos buscar e saber de onde vamos tirar estes recursos. E, principalmente, como vamos saber, sem auditoria pública, do dinheiro que esta prefeitura tem e de quanto ela poderá receber, como vamos exigir que este governo estadual e federal faça os repasses justos e necessários para esta cidade, não é? Porque nós aqui, nós temos claro que todo e qualquer candidato ou candidata, não é, que venda ilusões para uma comunidade é equivocado, está errado. Então, é preciso sentar lá naquele gabinete da prefeitura, arregaçar as mangas e buscar os recursos para que isso aconteça. Saneamento básico é saúde pública. Então, esta cidade merece isso. Esta comunidade tem direito a isso. Isso é o que determina as nossas políticas para resolver as precariedades, né? As condições que esta cidade vive e enfrenta neste momento e há muitos anos e precisa ser resolvido.
Certo, mas a senhora já fez um estudo para saber qual será esse plano para atender o saneamento em toda a cidade, como está no seu plano de governo?
Como resolver? Eu já coloquei para vocês. É preciso, acima de tudo, ter acesso a este dinheiro, saber de onde ele poderá vir. E isso nós vamos pensar e vamos resolver. Óbvio que nós não vamos sentar no primeiro dia nesta prefeitura e ali nós vamos, num passe de mágica, saber e resolver no mesmo dia tudo o que essa cidade precisa. As comunidades, os conselhos populares, eles vão apontar quais são as maiores dificuldades, aonde o dinheiro precisa ser investido, principalmente em saúde, educação, saneamento, mobilidade urbana, transporte público, ciclovias e mil coisas que precisam ser resolvidas urgentes nessa cidade.
Sim. Chegamos já aos 7 minutos, por isso ainda temos 8 minutos de entrevista. Eu pergunto à senhora, a candidata Vera Maiorca, a senhora no seu plano de governo propõe a criação de bancos comunitários. De onde sairá o dinheiro para a implementação destes bancos? Será dinheiro público da prefeitura?
Bem, primeiro eu acho importante colocarmos aqui o que é um banco comunitário, né? Um banco comunitário é uma associação comunitária que presta serviço financeiro solidário. De que forma? De forma associada e comunitária. Este banco, ele é autônomo, ele faz a sua própria autogestão. Além disso, a criação e administração deste banco é feita pela própria comunidade local. E por quê? E para quê? cabe lembrar que esse sistema de banco comunitário se baseia em princípios de confiança mútua entre as pessoas e uma economia solidária. Por quê? Para quê? Para que este banco? Qual o objetivo deste banco? É promover o desenvolvimento econômico e social das regiões de baixa renda, de pessoas carentes e que não têm acesso aos bancos convencionais. Portanto, ela é uma instituição depositária, né? Ela é desenvolvida e operada de forma local. E aonde que ele se concentra? Onde que esses bancos comunitários precisam se concentrar? Nas necessidades dos negócios das famílias. Nas decisões, estas decisões de financiamento são feitas por pessoas que compreendem as necessidades de famílias, de agricultura, indústria e pequenos serviços. E esse, no Brasil, nós temos vários locais com bancos comunitários e que emitem essas moedas sociais. E importante dizer que...
Chegamos aos 10 minutos, candidata. Faltam 5 minutos para o fim da entrevista.
Tá, então, para colocar mais um pouquinho sobre isso. Estes recursos, eles são recursos indiretos. Isso não leva em conta quanto a pessoa ganha para que se possa construir esses bancos, mas o quanto ele consome. Por exemplo, da onde poderia sair? São esses impostos, dos impostos indiretos, que vêm do IPI, dos ICMs, por exemplo, que são esses recursos classificados, no caso, como indiretos.
Candidata, Gabriel, quem pergunta para a senhora agora, a senhora propõe transporte 100% gratuito no município. Todas as pessoas andando de graça nos ônibus e com serviço público. A senhora tem dimensão do custo para a prefeitura comprar essas dezenas de ônibus, contratar centenas de servidores públicos e oferecer gratuitamente esse serviço? E acrescentando sobre o mesmo tema, candidata, será sem dúvida um gasto milionário. O que eu desejo saber da senhora é a ordem desse gasto. Por que é tão importante fazer esse gasto milionário para oferecer transporte 100% gratuito?
Bem, em primeiro lugar, nós precisamos pensar em quatro grandes problemas que a nossa cidade enfrenta em relação ao transporte. Primeiro, o monopólio, os preços abusivos, um transporte precário e sem segurança e deslocamentos mal planejados. Por último, pelo tempo que eu tenho, estou controlando, é preciso compreender que o transporte não é um mero negócio, é aceitar que é legítimo lucrar sobre os direitos de mobilidade e da mobilidade das pessoas. Importante lembrar que a tarifa zero não é transporte de graça. Este transporte é pago indiretamente pelo conjunto da sociedade segundo regras de pagamento de recursos para promover este acesso, o acesso do transporte público, que nós consideramos um acesso realmente universal. Então, não é um transporte gratuito. Esse transporte, ele deve ser... A tarifa zero não significa o transporte gratuito. Apesar de não haver cobranças, não se trata de um serviço sem custo. E quais as vantagens? Quanto tempo eu tenho ainda?
A senhora tem 2 minutos.
2 minutos.
A senhora quer concluir ainda sobre esse assunto ou podemos mudar de assunto?
Podemos mudar de assunto.
Certo. Vamos falar sobre turismo, então, candidata. A senhora tem algumas propostas de turismo, mas no plano não cita como deixará a cidade mais atrativa para o turismo. Cite uma ideia de como a senhora pensa deixar Rio Grande mais atrativa para o turismo.
Bem, o que nós consideramos? Nós consideramos que Rio Grande realmente é uma cidade bela, é uma cidade linda, onde os desculpa, aonde o turismo pode ser explorado de forma responsável. Por exemplo, vamos trazer um exemplo, o turismo nas ilhas, o turismo rural, que é possível ser feito de dezembro a dezembro, gerando emprego e renda e trazendo, dando visibilidade a milhares de pessoas das possibilidades locais e de quanto a cidade, de quanto essas pessoas têm capacidade, condições...
Temos um minuto ainda.
E têm condições de promover esse turismo responsável, consciente, ecologicamente possível. Então, eu diria que é um espaço de Rio Grande que não tem sido explorado, talvez nunca tenha sido explorado.
30 segundos temos ainda. Gabriel Jacob, tem mais alguma pergunta?
Eu gostaria de encaminhar o tempo final aí de 20 segundos para as considerações finais da candidata e já perguntar se a candidata for eleita, vai governar com partidos de centro e de direita? 20 segundos.
Bem, nós governaríamos com certeza com a comunidade rio-grandina. Nós governaríamos com as pessoas que vivem nesta cidade, com as pessoas organizadas dentro dessa cidade e não com partidos de direita, porque nós sabemos que os partidos que não
candidata, infelizmente o seu tempo acabou. Estamos seguindo essa linha. Quando chegam os 15 minutos, temos que respeitar o que foi acordado com todos os partidos. Agradeço a candidata Vera Maiorca, candidata à prefeita do PSOL de Rio Grande, por ter feito essa entrevista. Fechamos a primeira semana aí de entrevistas. Mais uma semana, Gabriel Jacobsen.
Agradecer também a candidata, agradecer, Fred, a essa parceria para essa série de entrevistas para que os eleitores, que são o nosso público principal, os eleitores, esses sim, possam conhecer todas as propostas de todos os candidatos à Prefeitura do Rio Grande e tomar a sua decisão dentro de alguns dias.
Hoje chegamos então ao quarto candidato, ainda faltam mais quatro para fecharmos os candidatos à Prefeitura do Rio Grande. Depois ingressamos em Pelotas, onde temos 11 candidatos. Gaúcha Zona Sul irá ouvir os 19 candidatos de Rio Grande e de Pelotas à Prefeitura de Rio Grande e de Pelotas. Gabriel Jacobsen, obrigado. Bom final de semana para ti. Segunda-feira estamos de volta.
Obrigado. Segunda-feira estamos de volta. E antes disso, um excelente final de semana para todos os nossos ouvintes.
Agora 7 horas 47 minutos, temos a temperatura neste momento aqui no sul do estado, 18 graus em Pelotas, 17 graus em Rio Grande, menor temperatura neste momento em Erval com 15 graus, maior temperatura em São Lourenço do Sul com 19 graus. E vamos fechar este bloco com trilha musical. Hoje estamos homenageando a grande Marisa Monte. E vamos ouvir um dos grandes sucessos de Marisa Monte. Depois, ao som de Marisa Monte, vamos para um intervalo comercial. Na volta, tem esporte e outros destaques aqui na Gaúcha Zona Sul.
Depois de tantos desenganos, nós nos abandonamos como tantos casais.
Agora é Vera e Cláudia. Vote 50, vote pessoal.
Caro eleitor, como podemos fazer cultura nesta cidade? Primeiro, o apoio à cultura popular. Samba do mercado, cena do hip hop, festa de Iemanjá e carnaval.
O PSOL não é um partido qualquer. Ele faz política com gente como você.
Vote 50, vote pessoal.
Thank you.
F. Andrés, há mais de meio século operando no segmento de navegação de travessias, superando dificuldades sem comprometer a regularidade e a segurança no transporte. Na região sul, liga os municípios de Rio Grande e São José do Norte, transportando veículos de passeio e de carga com foco na segurança e eficiência, aliada à preservação do meio ambiente. Atuamos com locação de diversos tipos de embarcações. F. Andrés Travessias, a segurança no transporte é a nossa prioridade.
Pelotas está recebendo mais uma loja do Guanabara. Um local aconchegante e moderno, preparado com muito carinho em cada detalhe. Tem selfie check-outs, estacionamento com painel e contador de vagas, espaço gourmet e muito mais. Tudo isso em uma ótima localização de fácil acesso. Guanabara Domingos de Almeida. Pelotas tem mais um lugar bom de comprar.
Parque Una apresenta Unatox 2020. Inspire-se com quem já pratica a mudança que você quer para o mundo. 8 palestrantes, referências em suas áreas, trazendo suas experiências que repercutem no Brasil e no planeta. Dias 20 e 21 de outubro, às 17 horas, em formato online. Saiba mais e inscreva-se grátis em www.unatox.com.br. Unatox, a cada ato, um novo mundo.
GZH, o meu lugar, em qualquer lugar. Assine e sinta-se em casa.
A Coral tem as cores do Rio Grande do Sul. As cores mate e verde araucária são só algumas delas. Peça pelo nome e se surpreenda com a qualidade das tintas Coral. São mais de 2.000 opções de cores, dos mais variados estilos. Passa lá na Aquarela Tintas e conheça nosso portfólio completo de produtos. Você vai adorar. Lojas em Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande e Canguçu. Siga nas redes sociais Tintas Coral e Aquarela Tintas.
Consultório Odontológico Dr. Tiago Zambenedetti, especialista em implantes e próteses dentárias. Você pode ter um sorriso saudável e com aparência natural através de tratamentos reabilitadores, oclusais e estéticos. Implantes dentários, enxertos ósseos, facetas estéticas e lentes de contato. Dr. Tiago Zambenedetti, CRO 13463. Consultório em Pelotas no Moinho Office, sala 609. E em Rio Grande, no Porto de Gales, sala 503. Ligue 3028-0534.
Quinzena da Manutenção para Roçadeiras Steel. Aumente ainda mais a vida útil da sua ferramenta com um serviço de qualidade garantida. Você pode fazer a revisão gratuita do equipamento, mesmo que ele não esteja mais na garantia. Essa vantagem é válida de 12 a 26 de outubro. Confira as lojas participantes em ofertas.steel.com.br e aproveite a oportunidade.
Nosso projeto para o turismo é profissionalizar, colocando técnicos profissionais que fomentem investimentos, parcerias para nossas festas, eventos e feiras, e assim gerando emprego e renda para o município. Sabemos desenvolver o planejamento turístico, com estratégias de inclusão, integração, definindo datas, áreas e potenciais turísticos. Com parcerias do setor privado, vamos criar programas que dêem infraestrutura e qualifiquem pontos turísticos do município. Juntos, iremos construir uma cidade de verdade.
Sete horas e 52 minutos, de volta com Gaúcha Hoje. Rapidamente estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a repórter Augustine Tim. Há pouco ela esteve lá na BR-116, isso porque o DENIT liberou ao tráfego o viaduto de Arroio do Padre, o viaduto famoso da Federeca.
Exatamente. Augustine, bom dia. Bom dia, Fred, bom dia a todos. É esse viaduto que fica próximo ali à Praça de Pedágio do Retiro, né? E como tu disse, ele dá acesso à RS-737 em direção ao Arroio do Padre. Esse viaduto foi liberado ontem, é um viaduto de pista simples, ele tem 64 metros de extensão, atravessando a BR-116. Ele vai ser usado principalmente para os motoristas que vierem de Jaguarão, Pelotas e quiserem acessar a RS-737, ou pelos motoristas que vierem do Arroio do Padre e quiserem ir em direção a Porto Alegre. Essa é uma liberação importante para a região, porque esse viaduto faz parte das obras de duplicação da BR-116 entre Pelotas e Guaíba. O trecho tem 211 quilômetros de extensão e até agora 93 quilômetros já estão liberados para o trânsito. A duplicação da 116 vai beneficiar vários municípios, além de ajudar na segurança do trânsito e beneficiar também o transporte de cargas em direção ao Porto de Rio Grande, uma atividade econômica bastante importante aqui para todo o nosso estado. O DENIT disse que pretende concluir as obras da duplicação da BR-116 até o final do ano que vem, Fred.
Tá certo, obrigado, Augustine. Vamos direto falar de esporte.
Esporte na Gaúcha Zona Sul.
É o esporte, destacando a vitória do Pelotas ontem. Pelotas, que agora é vice-líder do Grupo 8 da Série D do Campeonato Brasileiro, recebeu em casa o atual campeão da Série A2, o São Caetano, venceu por 3-1. São Caetano que vem fazendo uma bela campanha no Campeonato Paulista, na Série A2, mas na Série D do Campeonato Brasileiro não vem tendo bons resultados, tanto é que é o Lanterna. E o Pelotas venceu por 3-1, time comandado pelo técnico Ricardo Copalchini. Pelotas, então, conseguindo esses 3 pontos importantes, melhorando também o seu saldo de gols. Por isso, chegou a vice-liderança. Pelotas, time comandado pelo técnico Ricardo Cobalchini, então, venceu ontem mais uma partida em casa. Um bom retrospecto jogando no estádio da Boca do Lobo, mesmo sem o apoio da torcida. Pelotas vem fazendo uma boa lição de casa no estádio da Boca do Lobo. Hoje às 11h30 a gente fala um pouco mais sobre o futebol, nosso tempo já está estourado, agradecendo a sua companhia, a sua audiência, a sua parceria conosco nesta manhã e durante toda a semana aqui na Gaúcha Zona Sul, desejando a você uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Às 11h30 da manhã temos um encontro marcado aqui na Gaúcha Zona Sul com o nosso Chamada Geral. Tenha uma ótima sexta-feira, até mais, tchau!
Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros e Supermercados Guanabara.